Røyesen, Røyesen, Kristoffer Ayer, Ayer, Torbjørn Heggem, Heggem, David Møller. A derrota do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo chamou a atenção para aquele país, especialmente pela mobilização de sua população ao assistir os jogos e estabelecerem uma relação histórica com os seus ancestrais vikings. A remada viking foi alguma coisa marcante. Pois vamos aproveitar e falar um pouco mais deste país nórdico, que é o segundo mais rico da Europa, com um PIB de 362 bilhões de dólares, conhecido por ter sido a terra dos vikings e possuir algumas das paisagens mais bonitas do mundo. Com seus belos fiordes e o fenômeno da aurora boreal. E esse, que era um país relativamente pobre, hoje se tornou um dos mais ricos do mundo. Então vamos saber um pouco a respeito dessa história e como a Noruega ficou este país rico. E quem nos conta é o canal Sem Economês.
Noruega, o país nórdico que é o segundo mais rico da Europa, com um PIB de 362 bilhões de dólares. Conhecida por ter sido terra dos vikings e possuir algumas das paisagens mais bonitas do mundo, com seus belos fiordes e o fenômeno da aurora boreal. Além disso, seus 5,5 milhões de habitantes desfrutam de uma das melhores qualidades de vida do mundo, possuindo um PIB per capita de 99,4 mil dólares, além de um baixíssimo nível de desigualdade social e o maior IDH do planeta desde 2009. No entanto, quando falamos da Noruega atualmente, muitos não imaginavam que até meados da década de 60, o país estava longe de ser tão rico, sendo mais pobre entre os vizinhos nórdicos e tinha sua economia baseada em uma modesta atividade industrial, agricultura e na pesca. Todavia, a Noruega conseguiu um impressionante desenvolvimento nos últimos 50 anos e se tornou uma nação extremamente avançada e próspera. E nesse vídeo, vamos entender como a Noruega se tornou tão rica, além de mencionar a importância da nação no que tange a recente crise energética no continente europeu. Para entender o desenvolvimento da Noruega, precisamos voltar para o início do século XIX, quando a Noruega era um país relativamente pobre, tendo sua economia baseada em agricultura, madeira, pesca e principalmente uma grande marinha mercante, que foi fundamental para o país desenvolver uma tradição de transporte de mercadorias. Durante esse século, a economia norueguesa experimentou um grande crescimento, impulsionado pelo desenvolvimento da sua infraestrutura, especialmente com a construção de novas ferrovias e rodovias que reduziram o custo de transporte, além da Revolução Industrial, onde a Noruega obteve uma grande vantagem em relação a outros países europeus, principalmente pela capacidade da nação em produzir eletricidade barata usando energia hidrelétrica, graças às diversas cachoeiras no país. No início do século XX, a nação já estava na média de outras da Europa, mas ainda abaixo do desenvolvimento dos vizinhos nórdicos. E com as duas guerras mundiais, a Noruega voltou à estaca zero, pois mesmo se mantendo neutra em ambos os conflitos, não conseguiu evitar a destruição de sua marinha e a invasão da Alemanha nazista. No final da Segunda Guerra Mundial, com o país em ruínas, a Noruega iniciou sua reconstrução, juntando-se a diversas organizações nos anos seguintes, como a ONU, OCDE e a OTAN, além de ser o quarto maior beneficiado per capita do Plano Marshall, que era ajuda americana para reconstruir os países europeus no período pós-guerra. Nesse contexto, a Noruega se recuperou rapidamente, buscando intensificar o modelo nórdico de uma economia mista, ou seja, uma economia de mercado capitalista com uma clara influência estatal em diversos setores, mantendo uma alta liberdade econômica e desburocratização, sendo um dos países mais fáceis de se fazer negócios do mundo, enquanto algumas atividades industriais são de propriedade ou administradas pelo Estado, mais notoriamente do setor de energia. Além disso, a Noruega possui um dos impostos mais altos do mundo, com 25% de impostos sobre serviços, a quinta maior taxa do planeta, além de um a cada três funcionários noruegueses trabalharem no setor público, sendo o nível de emprego governamental mais alto do mundo. Também há uma proteção social no país, com creches subsidiadas para crianças e pagamentos de assistência social, como pensões por invalidez e pagamentos de licença parental. No entanto, os altos gastos governamentais com educação, por exemplo, que representam 11% dos gastos totais do governo, foram muito importantes para desenvolver uma força de trabalho qualificada. E, consequentemente, seus setores públicos e privados se mantiveram altamente competitivos ao longo dos anos. Entretanto, o que viria a mudar a história da Noruega seria a descoberta de grandes reservas de gás natural na Holanda no fim da década de 50. Pois graças a esse acontecimento, surgiu uma forte especulação de que no Mar do Norte haveria petróleo. Em 1969, a Phillips Petroleum, que é uma multinacional americana, encontrou petróleo no campo de Ekofisk, hoje um dos principais do planeta. O governo norueguês, visando estabelecer uma política nacional de energia, criou a gigante petrolífera Statoil em 1972, hoje conhecida como Equinor, e estipulou um imposto de 78% para todas as empresas que operam no setor de petróleo e gás da Noruega. Nesse contexto, começava a Era Dourada da Noruega, com diversas reservas de petróleo e gás sendo encontradas posteriormente, e o país se solidificando como um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, sendo o sétimo maior exportador atualmente, e seu PIB saltando de 12,8 bilhões de dólares em 1970 para 78,6 bilhões em 1986, obtendo um crescimento médio anual de 4,3% nesse período. Dito isso, seria impossível a Noruega ser tão rica como é hoje se não fosse a grande disponibilidade de recursos naturais do país. Mas ainda assim, é válido dizer que não foi a renda do petróleo que contribuiu para a riqueza do nórdico, mas sim o que o país escandinavo fez com a renda. No caso da Noruega, o país soube usar com sabedoria, pois é importante ressaltar que, ao contrário de outros países ricos em petróleo, a Noruega já tinha o exemplo do que deu errado com essas nações, além do fato de que só descobriu petróleo após construir uma economia estável, com instituições fortes e um relativo alto padrão de vida em relação à maioria dos países. A Noruega sempre soube moderar os gastos de bem-estar social com a necessidade de responsabilidade fiscal, além de ter suas instituições públicas descentralizadas, altamente especializadas e incorruptas. O governo norueguês, sabendo que recursos naturais são finitos, e para reduzir as oscilações de sua economia com as variações no preço do petróleo, criou o maior fundo soberano do mundo em 1996. Ou seja, um fundo criado para investir as receitas do setor de petróleo e gás da Noruega, sendo controlado pelo Banco Central norueguês e detendo investimentos em mais de 9.300 empresas de todo o globo, dentre elas gigantes como Apple, Nestlé, Microsoft e Samsung. E como sócia dessas empresas, a Noruega é capaz de influenciar essas companhias. Além disso, o fundo detém impressionantes 1,3% de todas as ações de empresas listadas no mundo. Em 2021, o fundo atingiu o segundo maior rendimento de sua história, sendo ele de 177 bilhões de dólares, o que garante um futuro próspero para a riqueza social da Noruega, com parte do dinheiro do fundo sendo investido em saúde, educação e bem-estar. Com isso, não surpreendentemente, de acordo com o Relatório Mundial da Felicidade da ONU, a Noruega atualmente é o oitavo país mais feliz do planeta. Além disso, é importante citar que, com a crise atual energética na Europa, a Noruega se torna ainda mais essencial para o continente. Pois além do petróleo e o gás representarem mais de 50% das exportações, o país é, depois da Rússia, o maior exportador de petróleo e gás natural para a União Europeia, sendo responsável por 25% das importações de gás natural e 9,4% das importações de petróleo do bloco. No momento, existem 10 gasodutos noruegueses ligados à Europa, além de um oleoduto conectado ao Reino Unido. A Noruega também é o único país do continente, além da Rússia, a ter um terminal de exportação de gás natural liquefeito. E por saber que a exploração desses recursos naturais não será eterna, a Noruega já está solidificando seu futuro, sendo um dos países mais entusiastas na transição para energias renováveis. Ao longo prazo, o país pode intensificar a sua diplomacia através do seu sucesso na adoção de carros elétricos, impulsionado pelos incentivos fiscais do seu fundo soberano. Atualmente, a nação possui 81 veículos elétricos a cada 1000 residentes, sendo disparada a maior taxa per capita do mundo. Além disso, há diversos projetos para exportar energia limpa para os vizinhos europeus. Em março de 2022, a Noruega e a Alemanha inauguraram o NordLink, um cabo de energia, também conhecido como Cabo Verde, responsável por trocar a energia eólica alemã com a energia hidrelétrica norueguesa. Futuramente, à medida que a Noruega e a Equinor transitarem para energias renováveis, essas conexões permitirão que o país continue contribuindo para a segurança energética europeia. Portanto, a Noruega é um exemplo no que tange à utilização de seus recursos naturais como potencializadores de sua economia, tornando essa sociedade uma das mais avançadas do mundo. Com isso, o país já está assegurando seu futuro e tende a ser essencial para o continente europeu no curto e no longo prazo.
Então, se serve de consolo, fica o registro de que perdemos para um país que soube aproveitar os seus recursos naturais e a capacidade empreendedora e educadora de sua população para transformar tudo isso em riqueza e benefício de todos. Um país que serve de exemplo para o mundo. E talvez por esta situação bem mais tranquila de sua população, conseguiu avançar substancialmente no futebol, a ponto de derrotar a nossa seleção na Copa do Mundo. A seguir... Retomada dos combates no Golfo Pérsico.